partir deste momento está no ar o nosso Quarta Cultural e Quarta Cultural no Dia Mundial do Rock. Então vamos aproveitar para falar da história do rock aqui no Paraná. Aliás, estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN Curitiba Antônio Carlos Domingues e Ulisses Jaroszynski, que vão nos ajudar a falar um pouco sobre o início do rock aqui no estado. Antônio Carlos, seja muito bem-vindo à CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Tusca. Boa tarde aos ouvintes.
Bom, Ulisses Jaroszynski, que também sempre está aqui na CBN nos contando de fatos históricos. Última vez que falamos foi sobre, inclusive, o Polônia, nessa conversa relacionada com a Ucrânia. Mas hoje nosso assunto será rock, Ulisses. Seja também muito bem-vindo.
Boa tarde a você. E é uma satisfação estar aqui e falar com os ouvintes da CBN Curitiba.
Tusca, então a gente vai fazer uma viagem pela história.
Pela história, sim, da música, com o Antônio Carlos, que fez o roteiro, o Ulisses, que fez a pesquisa para o filme Procurando Chris McClayton, dirigido por Guto Pasco. Primeiro vamos ouvir Chris McClayton. I got the way to leave you now. I don't know how long to stay away from you.
It's time to get along with life, to bring you all the things. Mas vamos então saber, afinal, quem foi Chris McClayton?
Então, para mim, Pedro Louco. Desde a minha infância lá em Monte Alegre, na Vila da Harmonia, do lado da fábrica de papel da Klabin, eu tive a oportunidade, a minha família, de conhecer a família Schoenberger, né? E o menino Peralta da família, o Pedro, que ficou conhecido como Pedro Louco, mas que o Brasil conheceu no ano de 1970 como Chris McClayton. E todo mundo achava que ele tinha nascido em Nashville.
Super estrela internacional.
Mas, antes de se apresentar cantando em inglês, uma leva de artistas brasileiros que gravaram em inglês a partir dos anos 1970, o Pedro Luiz Schoenberger foi, Antônio Carlos, o pioneiro do rock no Paraná, é verdade isso?
Exatamente. Né? Na pesquisa, no documentário que a gente fez, a gente acabou descobrindo que o Pedro gravou o que é considerado o primeiro disco de rock curitibano, onde ele gravou uma música do Dirceu Grezer, Você Mentiu Pra Mim, em 73.
Vamos ouvir um trecho, então, de Você Mentiu Pra Mim.
Você mentiu pra mim ontem quando lhe vejo. Você mentiu pra mim com outro hoje eu lhe encontrei. Você mentiu pra mim ontem quando lhe beijei. Você mentiu pra mim com outro hoje lhe encontrei.
Então este é o primeiro rock paranaense
do Dirceu Grezer, né? Que era tipo companheiro seu, né? Porque ele tratava mais era de futebol, né?
Sim.
De grandes equipes de narração de futebol do Campeonato Paranaense e as primeiras partidas interestaduais, né? Roberto Gomes Pedrosa, né? Formou tanta gente no microfone esportivo do Paraná, mas ele era um músico, o Dirceu Grezer. Ele compôs essa música aí, né, que o Toninho mencionou, né, lá na década de 60.
E aí o Pedro, ele grava ainda como Pedro, ainda era Pedro Luiz. Depois, né, na década de 70, meados de 70, que ele passa a ser chamado de Chris McClayton, justamente porque era um período que vários cantores conhecidos gravam com o nome americano. Fábio Júnior era Mark Davis, o Ralph era Don Elliott, o Christian era Christian mesmo, o Gessé era Christy Berg e Tony Stevens. O Ivanilson Souza, que ficou famoso como Michael Sullivan, e o mais famoso deles, o Maurício Alberto, que é o nosso Morris Albert.
Morris
então,
Albert.
Uma leva de cantores cantava em inglês com o nome americano, porque era uma época em que era muito caro comprar os direitos autorais, então começaram a ser produzidas músicas aqui em Curitiba, aqui no Brasil. E o meu contato com o Chris McClayton aconteceu por engano, porque o meu amigo Ulisses um dia chega para mim e diz: você sabia que eu estudei com o David McLean? Eu falei, pô, David McLean, nossa, David McLean é um outro músico que gravava em inglês, mas que era brasileiro. Eu falei, pô, eu sempre curti o David McLean, que tinha aquela música, Why Did You Say Goodbye? Why did you say goodbye? Só que daí eu fui pesquisar e o David McLean não era de Curitiba. O David McLean é de São Paulo, filho de pais americanos. Aí o Ulisses falou, não, me enganei, era o Chris McLean. E aí vem toda a minha história com o Chris.
Porque o Chris McLean, né, durante os meus estudos de jornalismo na Federal, no segundo ano aparece um sujeito estranho. Nós vivemos a ditadura militar. E aparece um cara de boné, de barba, sempre com um casaco, com um guarda-chuva. Sujeito muito estranho, uma voz potente e tal. Nas aulas do professor Hélio Puglielli, então, ele falava mais. E todo mundo preocupado se ele não era agente do DOPS.
Uma certa desconfiança.
E eu olhava para aquele sujeito estranho e tentei me aproximar dele, né? E eu achei, mas eu já vi essa pessoa, eu não sei de onde que eu vi esse cara e tal. E era da minha infância, né? Porque ele era lá da minha terra, de Harmonia, né? E tem um caso curioso que ele prendeu um dos meus tios no porão da casa dos pais dele. E meu tio ficou sumido 2 dias, né? A polícia, todo mundo procurando lá nos pinhais da Klabin, né? Nos eucaliptos da... E cadê? A mãe dele vai abrir a porta do porão lá por algum motivo e tá lá meu tio com fome, mirradinho, com sede, era o Pedro Louco. E aí ficou essa amizade, né? Reativada essa amizade, né? Que era dos meus tios comigo, né? E meu companheiro. Só que no terceiro ano ele sumiu.
E sumiu.
Mas na história, na pesquisa que a gente fez para o documentário, né, ficou evidente que o Pedro Luiz era roqueiro desde o começo. Uhum. Ele era fissurado pelo
Elvis Presley.
Pelo Elvis Presley. Diz que fazia os trejeitos, imitava. E aí começa a história dele com o rock. Né?
Aliás, a gente aqui na CBN está falando sobre esse início do rock no Paraná, porque hoje é Dia Mundial do Rock, por isso estamos recebendo aqui nos estúdios Antônio Carlos Domingues e Ulisses, Jaroschinski, que são responsáveis por uma pesquisa para o filme Procurando Chris McClayton, que é dirigido por Guto Pasco. E a gente tem esse cenário aqui do rock curitibano, do rock paranaense. Aliás, Antônio, havia espaços para o rock aqui em Curitiba naquela época, anos 60. Como é que o rock, aliás, era visto aqui na cidade?
Então, acho que era meio alternativo, né? Não tinha uma cena... Eu vim um pouco depois, eu sou dos anos... final dos anos 70, quando eu comecei a frequentar. Não tinha uma cena muito proeminente de rock, né? O rock ainda era meio alternativo, era meio de garagem, né? Eram esporádicos os cantores que alcançavam sucesso, como o caso do Chris.
Ulisses, e o Chris então veio essa conversa com o Dirceu Grésio já no início dos anos 60. Também não havia possibilidade de se gravar um disco aqui em Curitiba.
Veja, ele falou do Elvis Presley, quando ele foi servir o exército, o Chris McClayton, o Pedro Luiz Schemberg, foi no Rio de Janeiro, ele tem uma série de fotos dele imitando com aquela costeleta do Elvis, todas as fotos que, dos filmes do Elvis, aparecia o Pedro Luiz lá com a guitarra e tal. Ele voltou para Curitiba, né? Não voltou lá para Monte Alegre onde hoje é Telêmaco Borba, né? E aí ele começou a participar de programas de auditório, né? Mário Vendramel e ganhava tipo...
No rádio ainda?
No rádio, né? Aí a televisão ainda não tinha os programas. Daí que começa com o Mário Vendramel. Então ele começa a participar e os prêmios que ele ganha com o Melhor da Tarde e tal, é um relógio de pulso, qualquer coisa assim, para ir almoçar num restaurante. E aí que se dá o encontro com o Dirceu Grésio, né? Aí ele vê aquele cara cantando adoidado, né? E então chama e aí se dá a parceria do Dirceu Grésio com o Pedro Luiz.
Mas ele, na realidade, faz essa incursão no rock, mas depois ele meio vira um cantor romântico, né? Ele grava, faz todo esse trajeto aqui em Curitiba, aí vai para São Paulo, onde ele começa a gravar primeiro versões de músicas americanas, grandes sucessos de músicas americanas, versões em português, e faz toda a trajetória de casas noturnas e tal. Mas ele fica famoso, na realidade, mais como um cantor romântico.
E o nome dele, nesse momento, também não era nem Pedro Nunes e nem Cris MacLeiton. Era Cristiano.
Nossa, que viagem. Só para reforçar que muitas dessas canções compostas em inglês no Brasil foram motivadas pelo fato de que, para as gravadoras, pagar o direito autoral das músicas inglesas e norte-americanas custava caro, né? Então, vamos fazer nós aqui, vamos fabricar os nossos ídolos aqui. Já que falamos também do Dirceu Grezer, vamos recordar Dirceu Grezer e Hilda Cristine cantando É o Amor. Vamos ouvir o Dirceu.
My friend.
Não, esse é o Pedro Luiz Schoenberg. Daqui a pouco a gente ouve o rock do Dirceu Grezer aí, com o Dirceu cantando É o Amor. Dirceu, que foi o comentarista famoso da TV Iguaçu, Canal 4, com o programa Viva o Futebol, nos anos 1970, 1980, como o Ulisses colocou, revelando vários nomes da crônica Foguetinho, esportiva,
José Dias lá,
Carlos Mion e Duvaldo Brasil. É uma mesa grande que fazia polêmica sempre na hora do almoço na TV Iguaçu, Canal 4, hoje Rede Massa. O Dirceu com a Hilda Cristine, que depois a Hilda se tornou locutora de rádio em São Paulo. Eles eram casados na época. Aqui em Curitiba houve a separação. A Hilda, que depois casou com outro radialista, também famoso paranaense, o Ney Costa. Vamos ver se a gente tem aqui o Dirceu. Vamos ver É o Amor com o Dirceu.
Já tive um grande amor. Que disse
Dirceu Grezer, Hilda Cristine, É o Amor, Eles e o Conjunto, era o nome. Se comprou. Comprou hoje não, mas lá na época comprava o compacto de Eles e o Conjunto. Mas voltando ao Chris MacLeiton, ao Pedro Luiz Schoenberger, por que que o filme lançado em 2014, sob a direção do Guto Pasco, Ulisses, ainda não foi lançado comercialmente?
O Antônio Carlos, que é o dono do projeto, eu sou só o inspirador, né? O contador de histórias. Mas ele conta por quê.
Então, originalmente foi feito um projeto para fazer um curta-metragem produzido com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Nesse curta-metragem não estavam previstos o pagamento de direito autoral. Terminamos a pesquisa e nós tínhamos quase 8 horas de gravação, porque documentário é assim, você começa, mas você não sabe como acaba. No meio do processo, a gente foi descobrindo pessoas e histórias interessantes e tínhamos muito material, e aí resolvemos transformar num longa-metragem. Graças à parceria com o Guto Pasco, com algumas outras pessoas, conseguimos fazer um longa-metragem. Mas aí tivemos um problema. O filme tem 24 músicas, que todas elas com direitos autorais. Só o custo dos direitos autorais está estimado entre 40 e 50 mil reais. Então o filme continua inédito, apesar de ter sido lançado em 2014, e a gente está buscando agora, vai ter um novo edital do Profice, né, que é a lei estadual, onde eu vou tentar inscrever o filme para a gente conseguir pagar esses direitos autorais e lançar.
Aí sim, todo mundo acompanhar.
Daí sim. O filme foi lançado informalmente, mas como pré-lançamentos, mas ele não pode circular porque não tem o pagamento de direitos autorais. Então está na prateleira, mas em breve a gente espera poder mostrar a história completa do Chris MacLeiton, que é incrível.
Com certeza, com certeza.
Um amigo deles teve acesso à sessão de forma reservada, e esse amigo disse que o filme é muito bonito.
É.
Eu garanto que esse filme é sensacional, vai emocionar, vai mexer com o público. Mesmo quem nunca ouviu falar em Pedro Luiz Schoenberger, quem nunca ouviu falar em Chris MacLeiton, Dirceu Grezer, enfim. Mas vamos fechar o papo não com rock, mas com que a canção que Ulisses Jaruzinski considera que talvez seja a grande interpretação, não somente do Pedro Luiz Schoenberger, mas a grande interpretação deste clássico universal, que é My Way.
My friend, I'll say it clear, I'll state my case of which I'm certain. I live a life that's true. I travel each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
Ulisses, esta apresentação está no filme Procurando Chris McClayton. E onde ela aconteceu?
Ela aconteceu na Ópera de Arame, no programa do Clodovil, na CNT,
na época.
E nessa apresentação inaugural do filme, lá no Cine Guarani, no Portão, quando o público da Ópera de Arame, na tela, aplaude em pé o Pedro Louco, lá do Cine Guarani, o público também se levantou, né? E eu, desculpa, fico emocionado de ouvi-la, porque fez parte da minha vida, e confessar aqui, pouca gente sabe, até o pessoal de teatro não sabe disso, mas Pedro Lichtenberger é irmão do grande ator curitibano paranaense, montealegrense, Mário Schoenberger.
E assim a gente termina esse super bate-papo sobre a história do rock, sobre a história da nossa música, acima de tudo. É um bate-papo realmente cultural. A gente tem essa identidade também a ser revelada para você, ouvinte da CBN, que não conhecia essa história, todo esse cenário por trás. E hoje a gente teve ajuda para isso do Antônio Carlos Domingues e do Ulisses Jaroszynski. Antônio Carlos, muito obrigada por ter estado aqui conosco.
Obrigado a você, Joyce. Obrigado ao Tusca e obrigado aos ouvintes.
Ulisses, também muito obrigada.
Bardzo dziękuję.
É, Ulisses sempre aqui comentando também das questões internacionais, vou colocar desta forma.
Deixa eu só dizer, eu sou polaco mesmo, sou polaco, mas o meu lado materno é mineiro, do sul de Minas Gerais. E o Christian, que foi mencionado aqui, é homônimo em nome e sobrenome do meu bisavô mineiro, José Pereira da Silva.